Gostaria de ver o meu partido na mesma posição de aliado crítico, pois isso ajudaria o governo a se encontrar no meio das turbulências contemporâneas. Tendo sido o grande condutor da transição democrática brasileira, o PMDB tem raízes históricas que o credenciam para se tornar o condutor da transição da democracia política para a democracia social, ou seja, para ser um instrumento de efetiva radicalização da democracia política na construção da democracia social brasileira. Esse objetivo não é estranho ao partido. Está em seus documentos constitutivos, em seus anais históricos, no Projeto Brasil, no programa e nos estatutos. Está na ativa participação que o partido teve na elaboração da Constituição Cidadã, não obstante a desfiguração posterior a que foi submetida por governos liberais. O velho e bom PMDB, que se definia como o partido das classes populares, desvinculado do capital financeiro e do interesse dos grandes conglomerados, o partido dos estudantes e da juventude, o partido das mulheres e das minorias, o partido dos funcionários e dos intelectuais. É deste PMDB original, genuíno e autêntico, que falo. Mas hoje, quais seriam os objetivos políticos do nosso PMDB, aos quais se aplicaria uma nova e grande estratégia nacional? Entendo que esses objetivos deveriam corresponder a direitos sociais muito concretos, acima de querelas ideológicas, e que correspondessem à vontade objetiva do povo, segundo o que temos percebido nos movimentos sociais. Falo, senador Cristóvão, do direito universal à saúde de qualidade, direito à educação universal de qualidade, direito a um sistema previdenciário justo, direito à sobrevivência para os que se encontram em nível de pobreza, pobreza absoluta, direito à mobilidade urbana e a custo justo ou pelo passe livre, direito à renda mínima, como há muitos anos quer o nosso senador Suplicy. O cidadão ou cidadã devem ter cobertura de direitos básicos e universais desde o momento da concepção até a morte. A mulher deve ter proteção especial do Estado na sua condição de mãe, amparada por uma rede de creches e de atendimento especializado em cuidados com a primeira infância. Daí em diante, a escola pública tem que ter condições adequadas para acolher toda a demanda infanto-juvenil. É indispensável dizer que esse tipo de Estado exige uma economia forte, mas uma economia que se fortaleça com distribuição e não com concentração da renda. Aparentemente, avançamos na distribuição de renda, mas trata-se ou não de uma ilusão? Às vezes, hora de distribuição, sim, nos últimos anos, mas uma distribuição que se aplica, sobretudo, à renda do trabalho, excluindo a renda do capital. Os trabalhadores rurais, por sua vez, devem ter acesso aos meios de produção e ajuda governamental, o que significa a radicalização do processo de reforma agrária e da assistência rural a pequenos e médios produtores. Nada seria mais importante do ponto de vista da atualização da nossa economia a padrões internacionais capitalistas do que uma reforma financeira profunda que reduzisse a uma dimensão razoável a participação, hoje, senador Renan, de quase 20% dos juros na renda nacional. Isto caracteriza uma verdadeira expropriação do setor produtivo, em especial da renda do trabalho, em detrimento da cidadania. Não sou contra banqueiros, em princípio, pelo menos. Não sou contra financistas, não sou contra aplicadores. Contudo, acho que extrapolamos os privilégios dados a essas categorias de rentistas em detrimento da produção nacional. A verdadeira democracia social é incompatível com esta situação. Tal realidade deve mudar de uma forma muito concreta, a partir da redução drástica da taxa de juros chamada Selic, instrumento de transferência de renda pública para o setor rentista, e pelo uso sistemático dos bancos públicos na pressão pela queda das taxas de juros de aplicação. Destaco o seguinte: as duas economias de melhor desempenho no mundo, atualmente, a China e a Índia, com taxas de crescimento de mais de 6%, têm como principais características um sistema de planejamento centralizado, um sistema bancário quase totalmente estatizado e grandes empresas estatais estratégicas no campo produtivo. Isto, senhores senadores, não é ideologia. São fatos, apenas fatos. A Índia é uma economia capitalista de caráter social. A China é uma economia socialista de caráter capitalista. O segredo de seu excepcional funcionamento é que há uma instância comum sob coordenação do Estado que planeja, financia e executa. O desenvolvimento não fica a cargo dos humores do mercado. Numa época em que se manifesta de forma inequívoca a necessidade do gasto público estratégico para reverter a recessão econômica, não podemos fechar os olhos a essa realidade estrutural das economias hoje mais dinâmicas do planeta. Não minimizo as resistências ao estabelecimento de restrições ao setor financeiro. A reforma necessária só pode ser feita no âmbito de uma profunda mudança de nossas instituições econômicas, ou seja, no contexto da radicalização da democracia política. Recentemente vimos o poderio quase irresistível desse segmento, catapultado pela grande mídia que lhe é subserviente e da qual tem sido o grande anunciante. Lembram-se? Lembra-se, senador Renan? Inconformado com a redução da taxa básica de juros esboçada pelo governo Dilma, o setor financeiro arquitetou o perigo fabricado de uma aceleração da inflação, na época oscilando na segunda casa decimal da meta governamental para justificar a retomada do aumento dos juros. E o nosso governo capitulou, pressionado também pela necessidade que ele próprio criou de captar recursos especulativos externos para ajudar a fechar o balanço de pagamentos, como já mencionei. Ecoam ainda por esta casa os discursos inflacionários da nossa oposição. Meu Deus, parecia que estávamos às vésperas do apocalipse, mas veio o aumento de juros. Não se falou mais nisso e, de novo, reinou a paz no plenário e na mídia. Senhores e senhoras, senadores e senadoras, brasileiros, estou delineando direitos sociais básicos. Não vi nenhum falando em reforma política e em plebiscitos absolutamente inconsistentes. É o que o povo quer. É o que, como líderes políticos, devemos querer em sintonia com o povo. Os partidos políticos, como eixos do processo democrático, têm a responsabilidade de estabelecer esta sintonia. E aqui devo me concentrar nas responsabilidades específicas de nosso partido, de meu partido, do velho MDB de Guerra, que carrega o privilégio e o desafio de ser o maior partido no parlamento brasileiro. A aliança com o PT reforçou em tese nossos compromissos com o campo de esquerda, fez com que partilhássemos importantes conquistas sociais no governo e colocou sob nosso controle uma parte da máquina do Estado. Contudo, essa aliança identifica-nos também com os fracassos governamentais, sobretudo na economia e, sobretudo, com a falta de uma diretiva estratégica de Estado que só o governo pode dar. Isto significa que o PMDB deve avaliar ou reavaliar seu sistema de alianças, alianças partidárias, optando por frentes não mais em torno de conveniências eleitorais imediatas, que podem se esvanecer como resultado da própria crise, mas tendo em vista os interesses de fundo da sociedade brasileira, a qual historicamente nos associamos. Em outras palavras, temos que assumir nossa condição de maior partido político brasileiro para apontar um rumo político e econômico ao país, mesmo que isto represente risco que, para mim, parece mínimo. Assim proponho para o PMDB uma convenção nacional extraordinária e urgente para debater esses temas e estabelecer uma diretiva em consonância com os brasileiros, com os ouvidos e o coração aberto para as vozes das ruas. Do contrário, corremos o risco de caminharmos para a irrelevância e sermos definitivamente varridos, aos poucos, para o segundo plano da história. Convenção Nacional Extraordinária para adotar um programa mínimo e tática para implantá-lo. Perplexo e dividido pela contradição entre ser governo, um governo conservador, e suas raízes historicamente populares, o PT ainda não recobrou do atordoamento das jornadas de junho. Já o PSDB, mais uma vez, revelou o tamanho do seu vazio rotundo, profundo. Sua insistente prédica em favor de choques de gestão, austeridade, cortes de gastos e seus já tediosos sermões contra a ineficiência do Estado têm um bafo de naftalina e apenas faz a alegria daqueles 592 especialistas que frequentam a Globo News, o Jornal Nacional e a CBN. Em qualquer outro país, por menor, pobre ou insignificante que seja, em qualquer outro país, o maior partido nacional tem o papel de protagonista, menos entre nós. De que serve a nossa força para negociar ministérios e posições na administração pública nacional, para acomodar correligionários, para dirigir as duas casas do Congresso, para garantir emendas e outras quimeras aos nossos prefeitos e filiados? É pouco. É ridiculamente, pateticamente pouco. Em vez de assumir a progenitura, o PMDB se conforma ao papel de linha auxiliar e não é ouvido para nada, como os fatos na sequência das manifestações de junho deixaram constrangedoramente evidentes. Já estávamos afastados da condução da política econômica. Nunca fomos ouvidos. E agora somos também menosprezados como parceiros políticos quando o país enfrenta um dos momentos mais graves de sua história. Meu amigo Tarso Genro, dizendo que a aliança com o PMDB é mais prejudicial do que positiva, a meu ver, faz um aceno para a militância do seu partido na disputa da liderança interna para a consecução dos cargos hoje miseravelmente ocupados pelo velho MDB de guerra. Não estou propondo romper a aliança que formamos com o PT. Proponho isto sim que sejamos vozes ativas nesse condomínio. Senhores e senhoras senadores, diversas vezes ocupei essa tribuna para apontar irregularidades, desvios e atos de corrupção em diferentes níveis da administração pública. Não é o que faço hoje. Hoje a minha preocupação não é com a desarrumação da sala de estar do navio, mas com o estado da casa de máquinas que está sendo inundada. Não que a corrupção tenha acabado ou que tenha diminuído substancialmente. Acontece que as instituições republicanas que combatem a corrupção estão funcionando. Não há uma semana sem que a Polícia Federal, o Ministério Público, a Procuradoria da República, o Tribunal de Contas da União ou as polícias estaduais não ofereçam à sociedade a visão televisiva de quadrilhas de corruptos sendo presas, denunciadas e julgadas. Ao contrário do que se dizia com frequência no passado, não há mais um clima de impunidade no país. Há uma certa lentidão no processo judicial, mas impunidade não. Digo isso porque não devemos fugir dos temas expostos e que representam reais desafios para a regeneração da nação. Além disso, não devemos nos enganar pela natureza ubíqua da corrupção no sistema capitalista. Nossa situação não é melhor ou pior do que na maioria dos países desenvolvidos. Veja, senador Renan, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os dois maiores conglomerados bancários do país, o Bank of America e o Citigroup, concordaram em pagar multas de 20 bilhões de dólares para cada um para escapar de processos criminais relativos à fraude de milhões de hipotecas no mercado imobiliário. E a maior agência de risco, a PURS, está sob investigação. Ainda mais significativa foi a fraude da LIBOR, a taxa de juros que regula a maioria dos empréstimos internacionais, por parte dos maiores bancos do planeta. São bilhões e bilhões em prejuízos. O efeito de toda a corrupção à vida no Brasil, ao longo de décadas, não se compara a um único desses episódios vergonhosos da história recente do capitalismo. Cuidemos, portanto, dos interesses fundamentais da pátria e procuremos reagir a denúncias em proporção a seus fundamentos reais e não à sua fórmula ridícula como espetáculo público. A imprensa escandalosa, a imprensa superficial, a imprensa especializada em transformar pequenos desvios em grandes escândalos, magnificados por manchetes e primeiras páginas, por certo continuará a prestar um desserviço à nação, usando episódios individuais para denegrir instituições. Esse tipo de imprensa é tão pernicioso para o país quanto os arruaceiros e vândalos que distorcem as manifestações em nossos espaços públicos. É claro que isto é facilitado pela monopolização dos meios de comunicação, cujo controle deve entrar na pauta da proposição básica aqui colocada de radicalização da democracia brasileira. O que acabo de dizer, senhoras e senhores senadores, é resultado de muito pensar, de muito discutir, com muitos companheiros e muitos assessores. É o resultado de um compromisso radical com a defesa do interesse público, que tem me orientado por mais de 40 anos na vida parlamentar e no executivo. Nunca me afastei desses compromissos. E hoje, tendo a percepção dos riscos que a República enfrenta, e gostaria de estar errado, mas infelizmente todos os indicadores vão à direção oposta, anima-me mais uma vez, a determinação de buscar nossos caminhos para a superação das crises. Não de forma solitária ou quixotesca, mas contando com a ajuda e a força de meus pares. Não sou ingênuo. Não temos mares tranquilos à frente. Contudo, como líderes políticos, temos o dever moral de agir a fim de superar as dificuldades. Espero que o mesmo espírito mova as decisões das senhoras e dos senhores senadores. Especialmente, espero que o mesmo acicate ao ânimo de meu partido desperte-o para a realidade de seu tamanho, de sua influência e de sua história. Como dizem os paulistas, não é isso, senador Eduardo Suplicy? Ducor, non duco. Ou como gritam os paraibanos, nego. Por fim, para tranquilizar muitos amigos, e entre eles meu filho, Maurício, que me vigiam, pois dizem que sempre tendo a um certo catastrofismo, digo para eles que os perigos da crise são reais e que em minha fala, aqui hoje, mais que desgraças, acena com esperanças.
Excelência, permite.
Dilma, companheiros do PMDB, nosso tempo de Drummond de Andrade. Este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó, na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem das leis. Meu nome é tumulto e se escreve na pedra. Se a mesa me permite, com o máximo prazer, dou uma parte ao senador Suplicy, que pediu em primeiro lugar, posteriormente ao senador.
Senador Cristóvão pediu em primeiro.
Senador Cristóvão.
Eu quero respeitá-lo.
Não só deve querer, mas deve respeitá-lo efetivamente. Parabéns, senador.
Senador Requião, a gente fica aqui nessa casa 8 anos, alguns mais do que isso, mas de tudo que a gente faz aqui, algumas é que são determinantes. Alguns é que ficam. Esse seu discurso fica. Primeiro, porque o que fica grande é aquilo que vem quando a crise é grande em um país. É muito raro um grande líder se afirmar em momentos de tranquilidade. Aí a gente põe técnicos, eles gerenciam. É nos momentos de crise que se afirmam os políticos e se fazem mais que isso, se fazem líderes e estadistas. O senhor pegou uma crise, como mesmo disse, que é das maiores que o país já viveu, e traz um discurso que acena, em primeiro lugar, o alerta e depois o rumo. Eu não vou discutir os detalhes da análise econômica. Eu gostaria até que a gente usasse esse seu discurso para debater na subcomissão, que eu sou o presidente e o senador Suplicy é o vice, uma subcomissão na Comissão da Economia para discutir o longo prazo. Seria muito bom analisarmos os seus pontos. O que eu quero falar são dois aspectos. Primeiro, que o senhor fala do destino da nação. Essa é a responsabilidade da gente. Mas, como o senhor mesmo disse, o destino da nação tem estado ausente da prática política dos últimos anos, ou talvez décadas, no Brasil. Nós discutimos as migalhas da política com P pequeno. Nós não discutimos a estrutura da política com P maiúsculo. O senhor trouxe algo que falta, que é despertar para a necessidade de sermos aqui os grandes preocupantes permanentemente com o destino dessa nação. Segundo, é que o senhor traz, e talvez nem tenha falado explicitamente, a ideia de que o Brasil precisa ter um projeto nacional para levar ao destino. Nos últimos anos, ou décadas também, o neoliberalismo borrou a expressão projeto nacional. Talvez nunca tenha sido importante como agora. Obviamente, no momento em que o mundo está tão integrado, o projeto nacional não pode ser isolacionista. Tem que ser integrado, mas tem que ter um projeto nacional. A outra coisa que o senhor colocou é o risco das nossas cabeças, que eu também estou de acordo que não vai acontecer o que aconteceu com o Luiz XVI, é metaforicamente, mas eu vou radicalizar. Nessas férias, eu li um livro que devia ter lido quando adolescente ou jovem, que é o livro do escritor Ivan Turgenev, o russo, sobre a crise na Rússia no século XIX. Chama-se Pais e Filhos, pelo choque de gerações. E tem uma frase, senador, que vai além da cabeça. Tem uma frase em que ele diz que há momentos que os homens que têm atividade pública deveriam saber que está na hora de comprar o seu caixão. Às vezes eu acho que nós estamos precisando comprar nossos caixões se não formos capazes de nos ressuscitarmos e pensarmos os destinos da nação e pensarmos um projeto de nação. E o senhor colocou aí o que é que a gente tem que trabalhar. Essa sua parte, que eu gostaria até, se o senhor tiver aqui, mãe, de repercutirmos juntos, em que o senhor fala o que é que o Brasil precisa, essa economia comprometida, humanista, aliás, como disse o Papa Francisco, esses pontos que o senhor trouxe aí são fundamentais. E é por aí, não tem que buscar muito mais coisa, não. Está aí a linha. É o justo e não o injusto. É o longo prazo e não o imediato. É a estrutura e não a estratégia e não a tática. é a democracia aberta e não fechada. Se não fizermos isso, repetindo o que o senhor falou, nós não estaremos à altura deste momento. E o país vai pagar um grande preço. Nós não temos o direito de nos apequenarmos. Temos que estar à altura dessa crise. E o senhor demonstrou, no seu discurso, que o senhor está a essa altura. Eu espero que nós outros também estejamos à altura.
Senador Suplicy.
Cumprimentá-lo, senador Roberto Requião. Acho que Vossa Excelência presta um serviço ao seu partido, à nação brasileira, à presidenta Dilma e a nós, seus colegas no Senado, e também aos jovens, pois Vossa Excelência, que tem uma idade próxima da minha, que pode ser considerado como daquela categoria dos avós que foram homenageados pelo Papa Francisco, dizendo de quão importante é que os jovens possam nos ouvir e como é importante para o destino melhor das sociedades que esses dois lados, os avós e os jovens, estejam dialogando para encontrar soluções. E Vossa Excelência fez uma análise, depois de um largo período de estudo, de reflexão, que será importantíssimo para a continuação de nosso diálogo aqui. E quero dizer, Vossa Excelência mencionou a China e a Índia, que muitas vezes têm dado exemplos de coragem. Queria até lhe dar uma notícia. A Índia realizou nos últimos 18 meses, por 18 meses, num grande simpósio, foi objeto de reflexão dia 30 e 31 de maio, para comparar a experiência de 6 mil pessoas que receberam por 18 meses uma renda básica modesta, comparadas a outros 6 mil que não receberam, para ver como poderão avançar na direção de um eventual desafio para os 1 milhão e 300 mil indianos receberem um dia uma renda básica de cidadania. Há pouco mais de um mês, encaminhei à presidenta Dilma a sugestão de ela formar um grupo de trabalho para ver como se dará a transição do programa Bolsa Família para um dia termos a renda básica universal. E, Vossa Excelência, ao abraçar também este tema, esta meta, nas suas colocações, merece todo o meu respeito e o meu cumprimento entusiasmado. Parabéns.
Senador Renan, os nossos apartantes se referiram ao Papa. Achei extremamente interessante a presença do Papa e o seu raciocínio sobre a crise, sua interpretação. O Papa disse que não conseguia entender em profundidade o que queria a juventude, mas estabeleceu o seu respeito à mobilização. Na verdade, o Papa assumiu uma posição hegeliana, a luta das gerações, os novos querendo mudar o que os velhos já fizeram. Mas o Papa, do ponto de vista da Igreja, assumiu uma posição neo-hegeliana, de direita em relação à manutenção de todos os dogmas. E, politicamente, ele foi ao neo-hegelianismo de esquerda, ao fazer a crítica da atitude de alguns membros da Igreja e a crítica do capital financeiro. Ele praticamente repetiu a Bíblia: não se pode servir a Deus e a mamon. Faltou o Papa dizer que não acreditaria que um rentista passasse o buraco de uma agulha, sendo entendida agulha como aquelas passagens por onde passava na muralha de uma cidade protegida um homem, mas não passava um camelo, que era a maneira de deixar a muralha aberta para a população que vivia dentro e fora dela, mas fechada para a passagem de um exército. O Papa se colocou, a meu ver, numa posição muito clara contra o capital. E a grande disputa de hoje talvez seja a defesa do capital produtivo e do trabalho, em contraposição ao capital vadio, o capital financeiro, que não produz um botão, a peça de uma máquina, uma agulha, mas que vive da usura, condenada desde a Bíblia a todas as visões filosóficas de todas as religiões que já passaram pelo mundo. A passagem do Papa foi interessantíssima. Conservador do ponto de vista dogmático, e muitas vezes ser conservador em determinadas situações pode ser revolucionário também. E extremamente progressista em relação à política e ao domínio do capital financeiro no mundo. Senador Renan, eu agradeço pela tolerância com o tempo. Eu quase me senti aqui na tribuna hoje um Aécio Neves, tendo tempo disponível para colocar as suas ideias e as suas análises sobre a economia financeira do Brasil. Muito obrigado.